Muito grato a todos e vamos seguir a próxima fala. Senado, Dr. João Wagner Alves, da CETESB, assessor da presidência da CETESB.
Bom dia a todos. Uma honra ter a presença de vocês aqui. E então, eu queria agora, nesse momento, começar a mostrar o resumo de um trabalho de 3 anos de duração, com a participação de uma equipe muito dedicada e comprometida. Já fui avisado que a minha apresentação está um pouco longa, então eu vou abreviar as partes mais elementares e que eu costumo repetir em outras apresentações. Eu vou passar mais rapidamente por elas. E só que tentando deixar esse material, até porque daqui a pouco esse material vai estar à disposição de vocês, então toda a informação vai estar aí. Esses são os gases de efeito estufa. Os gases de efeito estufa, eles não podem, né? Nós não inventaríamos os poluentes convencionais atmosféricos que nós temos controlado no meio ambiente. Esse inventário trata dos gases de efeito estufa e é uma síntese desse levantamento de informação que vocês vão ter agora. Tem princípios, né, de comparação, que estão acostumados, né? Então, comparabilidade, ou seja, o inventário do Estado de São Paulo, ele pode ser perfeitamente comparável com o inventário nacional, apesar de não ter como fim principal essa aplicação. Ele usa o mesmo método, ele usa praticamente a mesma equipe, né, Clotilde? Quem fez o inventário de mudança de uso do solo do inventário nacional foi a FUNCAT, quem fez a agropecuária foi a Magda, que eu já vi ela por aqui, né? Quem fez resíduo fomos nós no Nacional, fizemos o Estado de São Paulo. Só mudamos mais dramaticamente em energia, né, Marco? O trabalho, apesar de ser muito bem feito lá pelo pessoal do Instituto de Energia do Rio de Janeiro, foi feito aqui em São Paulo pelo Marcos Cunha, com um apoio significativo, indispensável, da Secretaria de Energia. Então, comparabilidade, consistência. Esse documento ele traz uma série temporal de 90 até 2008. Então, nós conseguimos identificar variações na economia, mudanças tecnológicas, eventos que nos permitem ver que aquele documento ele tem uma consistência. Completo. Ele inclui todos os gases de efeito estufa e nós, por liberalismo, né, fizemos a inclusão de outros gases de efeito estufa. Os gases de efeito estufa controlados pelo protocolo de Montreal, que são os CFCs. Eles são controlados pelo protocolo de Montreal porque, além de serem gases de efeito estufa, eles também provocam o buraco na camada de ozônio, que foi, então, instituído pelo protocolo de Montreal, o seu banimento. Mas nós fizemos esse levantamento. Quem fez esse levantamento foi o professor Roberto Peixoto, do Instituto Mauá de Tecnologia, que está aqui e vai mostrar um pouco desse trabalho. Transparência. Eu tenho sido muito chato nisso, né? Mas eu tenho que ter um método, umas fórmulas, né? Identificando cada variável com a sua unidade, para que você veja, e no documento você lendo ele, você consiga ver. Em seguida você vai ver os dados que foram usados, né? E no final você vai ver os resultados que foram obtidos com aquelas fórmulas e com aqueles dados. Está tudo lá. Se você não conseguir, é porque nós erramos. Então, a ideia é essa, né? É que você consiga ver. Não tem caixa preta, né? E se tiver caixa preta, não me interessa. Então, a ideia da transparência vem aqui. Métodos e dados. Precisão, né? É muito comum os projetos de MDL se manifestarem e deixarem bem claro que são conservadores, porque não interessa gerar redução que não foi efetivamente efetuada. Não é o nosso caso. Nós só queremos uma informação precisa. Nós não estamos promovendo mitigação ou nada, né? Então, nós só queremos os melhores dados que reflitam o mais próximo da realidade. É como um retrato. Precisão. E o controle de qualidade. Toda informação tem uma incerteza. O próprio Dr. Fernando mostrou aqui que ontem ele tinha uma informação, hoje essa informação já foi corrigida e essa é a nossa expectativa. Conforme vocês tenham acesso a esses dados, essa informação ela deve ser melhorada, deve ser criticada. Né? O Nigro está aí, eu não vi o Nigro ainda. Né? Mas o Nigro é um grande crítico do nosso trabalho, aponta, né, com o seu dedinho ali onde é que tem informação que pode ser melhorada. Estão aqui o Gonçalo e o professor Fujihara da ABCP, que já promoveram melhorias no nosso documento também. Então, esses são os princípios gerais do nosso documento e que foram seguidos no seu desenvolvimento. E a aplicação dele, né, eu vou acelerar nessa parte, usou os métodos do IPCC, que são esses aí, os métodos, os 3 cadernos de 96, somado ao método de 2000, são 3 documentos muito importantes que permitem, estão lá todas as fórmulas, né, para fazer as quantificações. Além deles, estão também aplicados, em alguns casos até usadas as fórmulas, o método de 2006, do IPCC, o volume de resíduo, o volume de agricultura e floresta, o volume também de processos industriais, de energia e um geral de como fazer o reporte. Né? Todos esses dados estão na internet para download, é acessível para todo mundo, inclusive na nossa página. Então, toda essa informação pautou. Né? Foi a nossa referência para fazer esse documento que vocês estão vendo a síntese dele agora. Em energia, ele se divide. Né? Há dois documentos paralelos. O Marcos vai mostrar daqui a pouquinho para vocês. Duas informações. Uma é referência. Referência a gente pode traduzir por uma estimativa por tipo de combustível. Combustível sólido, gasoso e líquido, ou sólidos, carvão, biomassa, gasosos, gás natural, biogás, ou o que houver, e os líquidos, aqueles derivados de petróleo na sua fase líquida. Então, referência. O setorial já fala dos setores da economia. Então, a gente pode falar do consumo de energia ou das emissões de gás de efeito estufa pelo setor comercial, pelo governo, pelas indústrias. Então, ele é dividido, são documentos paralelos que não necessariamente geram o mesmo número. Bom, isso não é problema do inventário do Estado de São Paulo. Todos os inventários têm essa mesma característica, o nacional, todo lugar. Né? Então, são quantificações que usam caminhos paralelos e que geram para a sociedade informações que dão suporte. E dentro dos setores tem, por exemplo, o setor de transporte, que também se subdivide em rodoviário, hidroviário. Por que eu dividi isso aqui? Porque o mais importante, as principais emissões desse inventário estão no setor rodoviário. E as principais expectativas, não falando de outros assuntos que não inventário, né, mas as principais possibilidades de redução estão em outros setores de transporte, que não são necessariamente o rodoviário. Então, esse setor ganha muita importância, ele não é um setor a mais, ele é um subsetor de energia. Tá? E tem também as emissões fugitivas de processo, que foram feitas pela Petrobras. Estou procurando, está aqui o pessoal da Petrobras, vai mostrar também para vocês rapidamente o trabalho deles. Então, é um somatório de informações, e agora eu estou procurando, Rony, com muita preocupação, as eventuais sobreposições que pode ter. Né? Então, nós vamos continuar feito, encerrado esse evento aqui, eu vou voltar lá para a minha planilha Excel e continuar trabalhando, fazendo reuniões com os meus colegas, procurando, né, eventuais problemas que esse documento pode ter. E aqui tem, né, os números do setor. 81 mil gigagramas de CO2 são as estimativas de emissões para esse setor, e aqui a gente tem líquido, sólido e gasoso, ou por setor. Energético, não energético, industrial, transporte. Transporte, vocês veem que dos 80, 40, metade estão ali. Então, é, sem dúvida nenhuma, um setor de grande importância. Esses são os primeiros resultados que vocês estão tendo. Eu vou mostrar eles de outras maneiras, as informações de outras maneiras. Para os processos industriais, tem as emissões do setor de cal, cimento, alumínio, vários setores. Né? Alguns, como papel e celulose, que eu procurei, eu não sei se o pessoal se papel e celulose está aí, eu tenho uma desconfiança que o papel é um sumidouro de carbono, porque ele faz crescer uma floresta atrás da fábrica. Né? Então, eu tenho desconfiança de que há alguns setores que tenham uma característica de retirar sensivelmente carbono da atmosfera. Não conseguimos provar isso no inventário, mas estamos, então, aqui com esse levantamento inicial. Outros setores, quaisquer que não estão aqui, a gente pode começar um trabalho. Por exemplo, vidro. Vidro. Nós fomos lá na Abivido e o método, ele falava, só para exemplificar para vocês, o método falava das emissões de COV, de composto orgânico volátil. Né? E aí cheguei lá na Abivido e falei, não, mas a fabricação do vidro tem emissão de CO2. E aí sentamos junto com o setor de vidro, levantamos os fatores de emissão do processo e, mais tarde, até conferimos que essa informação estava no método 2006, que nós não estávamos aplicando, né? E foi feito, então, o levantamento do setor de vidro com a cooperação, com a contribuição do setor, do próprio setor. E, para esse setor, nós vamos mostrar uma emissão de alguma coisa daqueles 80, não, da 140 mais ou menos, do setor industrial, alguma coisa em torno de 11 mil gigagramas de gás de efeito estufa em GWP. Professor Gilvan, eu peço desculpas por ter já em GWP ainda, mas eu vou converter tudo para GTP. Né? Aqui eu ainda não tenho os resultados do setor de ferro e aço. Eu acho que eu já vi a Lucila por aí, né? Eu estou te ligando todo dia, né? E vamos tentar, né, fazer com que essa informação seja colocada da forma mais adequada e dentro das características reais do setor. Então, o setor de ferro e aço falta, mas daqui a pouquinho a gente deve estar com essa informação aí para mostrar para vocês, e o que vai alterar um pouco essa quantidade aqui. Para o setor de agropecuária, a Magda, que eu já vi que está por aí, deve fazer a apresentação. Ah, está aqui a Magda. Então, ela deve fazer a apresentação da fermentação entérica, de dejetos de animais, cultivo de arroz, queima de resíduo agrícola e solo agrícola. E eu fiz, cadê a Gisele? Gisele está por aí? nossa colaboradora, está aqui a Gisele, né, fizemos calagem junto com o pessoal do interior. Eu não tenho certeza que essa informação está corretamente colocada. Eu descobri que o governo federal não fez calagem. Né, então, talvez essa informação seja uma sobreposição. Agora eu estou procurando sobreposições. Para o uso da terra e floresta, a Clotilde está aqui, vai mostrar para vocês, as transições, né, são várias, conversão de floresta, abandono de terra, são várias conversões, isso vai ser mostrado para vocês, e nesses dois setores, as emissões ficam em torno de 785, estão aqui as emissões em massa de gás de efeito estufa, para a agropecuária, falta multiplicar pelo GWP dele, né, em massa é isso aqui. E do uso da terra, como é carbono mesmo, estão aqui os 13 mil gigagramas de dióxido de carbono. Para o resíduo, foi o trabalho que nós fizemos aqui na CETES, fizemos o nacional. Cadê o Calvin? Calvin está ali. Né? Cadê a Gabriela? Está a turminha aqui. Cadê a turma? Daniel, Matheus, senhores, apresentem-se. Bruna, Patrícia está aqui. Né? É uma equipe. Né? Nós trabalhamos todo dia, nesses três últimos anos, né, para gerar essas informações. E esse documento saiu especialmente gerado por esse time aqui. Eu já não preciso mais me preocupar com esse levantamento, já todo mundo domina. E deu uma... Eu queria que desse muito mais para ficar mais importante, mas não dá. Né? Então, 445 gigagramas é a emissão do setor de resíduos no estado de São Paulo. E aí? Né, veio, semana passada, fui fazer uma exposição na Fiesp. E lá me chamaram a atenção. Apesar do professor Gilvan já ter chamado a sua atenção, eu não fui atento o suficiente ainda para ouvir, né, num primeiro momento. E aí vem essa transição. Nós fazíamos até recentemente a comparação dos poluentes. Nós não podemos comparar monóxido de carbono com NOx. Né? Ou você morre por asfixia ou você morre por câncer. Não tem equivalência entre os poluentes convencionais. Mas os gases de efeito estufa têm uma equivalência. Né? O professor Gilvan pode explicar isso a qualquer momento para a gente. E agora, nós vamos fazer a comparação em termos de GTP, Global Temperature Change Potential. Né? Então, de acordo com o que eu entendi, uma métrica mais interessante de comparação dos gases de efeito estufa, então, que podem ser comparados, o metano, o óxido nitroso e todos os gases de efeito estufa. E vocês vejam que, da antiga métrica de comparação, que é o GWP, a maioria dos gases, eles diminuem o poder de aquecimento global. Mas alguns aumentam, vai de 6 para 10, de 9 para 20, de 23 para 40. Né? Então, esse GTP, que é traduzido em graus Celsius, ou variação de temperatura, né, na natureza, ele traz uma informação nova e vai alterar até a interpretação dos dados que nós chegamos. Por exemplo, no setor de energia, nós temos 81 mil gigagramas de gás de efeito estufa, de um total de 143. Uso da terra, mudança do uso da terra e florestas, 13. E todos comparados em termos de GWP, mostram que 57% das emissões são devidas... Ah, tá com problema? Obrigado. A voz ficou mais bonita, né? Então, dos 143, 57% são devidas à energia. 20%, segundo o GWP, é comparação da agropecuária. Indústria, resíduo e tal. Bom, o professor Gilvan me explicou agora há pouco que esse negócio não é interessante, então isso aqui vai ficar para trás. Então, foi colocado, mas não vai ser levado em consideração. Porque o que vale é o GTP, que vai dar 67% de energia, então vocês vejam que mudou um pouquinho, agropecuária, que era 20, passou a ser 12, indústria manteve seus 8, e os da terra, que era 9, passou a ser 11. Meus resíduos, que eram de 6%, passaram a ser só 2. Mas é isso, né? Distribui. Pois é, você vê. Vamos tratar mais, né? Mas é isso, né? É essa informação que nós estamos procurando. Mostrar para a sociedade quais são as quantidades e como é que elas estão, quais são as prioridades para serem tratadas na nossa economia. Aqui eu separei, eu dividi só nos gases de gás de efeito estufa de CO2. Né? Então, se for só CO2, então não é mais aquele 140, é 97, a grande maioria dos gases de efeito estufa emitidos são CO2, e que vai ter, então, energia 82%, e uso da terra, mudança do uso da terra e floresta, 14%. Ah, mas é em GWP ou GTP? Não faz diferença, o CO2 é um para os dois, né? Então esse aí só tem uma estimativa, não tem polêmica. Né? Agora, para agropecuária, Também não vai fazer diferença o GWP ou o GTP, porque a divisão percentual é a mesma. Então, tanto faz eu multiplicar por 21 ou por 5, vai dar a mesma distribuição percentual do GWP se eu tenho só metano. Então, o metano, 62% ele é emitido pela agropecuária e 36% é pelos resíduos. Ah, olha, meu resíduo está aqui, importante. E um pouquinho é pela energia, só 2%. Essas são as distribuições das emissões de metano. Mas, de novo, né, o professor Gilvan orientou, GWP não interessa, é GTP. Mais uma vez, deixa eu adiantar aqui, o GWP não vai ser usado. Né? A indústria, nas emissões de dióxido nitroso, tem 36%, enquanto que a agropecuária tem 60%. As outras emissões de 4%, os até resíduos, são muito baixas para serem observadas. Estou terminando a minha penúltima lâmina. Essa aqui é GWP. O professor Gilvan me explicou que não deve ser usada, vou passar reto. Passa, pronto. Mas só para você ter uma ideia, olha, a fermentação entérica, que era 55%, passa a ser 28%. Né? Tem uma variação, tem um impacto. Né? Isso nas emissões do setor agropecuário. Então, já saindo do GWP, passando para o GTP, está aqui 28% da fermentação entérica e adubação do uso no solo, que muda de 310 para 270, passa a ter uma importância muito maior, a emissão de óxido nitroso pela adubação. Calagem só um pouquinho, manejo de dejeto só um pouquinho. A última lâmina mostra do setor energético, essa é a pergunta que todo mundo faz, né? O setor de transporte é responsável por 50% dessas emissões. Né? Então, e em transporte nós temos o rodoviário, ferroviário, hidroviário e aéreo. Né? Essas emissões em parte estão na mão do professor Roberto Peixoto, e outra parte estão na mão da Bruna Patrícia, que está fazendo os que o Instituto Mauá não está fazendo. Então está aqui 40 mil gigagramas de CO2, estão sendo emitidas, e no setor energético a gente pode expressar as emissões só em energia mesmo. O setor industrial é muito importante também, com 26%. E é importante destacar, o setor industrial tem duas formas de expressão das suas emissões. Uma é por energia, consome muita energia, e outra são as emissões de processo. Emite duas vezes, aparece duas vezes na tabela. Né? Então, não gerando essa confusão. Né? Acho que foi a última lâmina. Ah, os próximos passos. Né? Isso é muito importante. Esse documento não tem a pretensão nenhuma de ser final. Nós estamos no meio de um processo. Então, nós temos como próximo passo a revisão desses métodos. Nós podemos ter errado. É a primeira vez que esse documento é publicado, é editado. Nós podemos ter tomado caminhos que não são os mais corretos. Né? Rever os dados aplicados, a simples a cópia desses dados pode sofrer alguma alteração, alguma incoerência, e nos resultados, né? Com os seus envolvidos, os principais críticos dos nossos interesses que estejam envolvidos nisso. Para isso, a consulta pública dos relatórios de referência. Eles estão todos abertos, né, à disposição dos senhores. E aí nós estamos tentando também verificar eventuais lacunas, ou seja, algum setor que não foi incluído, ou a eventual ocorrência de dupla contagem. São preocupações que nós temos e que nós só vamos conseguir resolver esses problemas com a interação com os diferentes setores. Como eu até já comentei com você, a calagem, as emissões fugitivas de processo, tem várias possíveis ocorrências de dupla contagem. Eu acelerei um pouquinho a minha apresentação. Queria destacar mais uma vez, só para a presença do Eduardo Chimabukuro aqui, o Dudu, que é o menino que faz a internet, né? Então, funcionar. Então, essa equipe. Está aqui o Dudu, cadê a Bruna? Está aqui comigo. Cadê quem mais? A Gisele, a Gabriela Rotondaro, o Calvin, esqueci seu nome, Calvin. Né? O Mateuzinho está lá na última fila, ó. O Daniel, quem mais que está aqui da equipe que eu estou esquecendo? Né? É uma equipe muito dedicada, muito jovem, né? Que estudou muito, né? E que faz com que esse trabalho ocorra na prática. Né? Eu queria então... Mais uma vez, Francisco está ali, cadê o George? George está ali também, né? São colaboradores que nem da CETESB estão, né? Mas que são revisores do documento e estão sempre nos ajudando naquilo que nós podemos. Né? Sem falar nos técnicos que não são da CETESB, das instituições, dos sindicatos, das associações patronais e que participaram. Né? Cadê o pessoal da Secretaria de Energia? Está ali no fundo. Né? Esse documento não aconteceria sem eles. Né? Então, para a parte boa... Né? Um documento desafiador, poderia ter sido feito pela CETESB numa contratação de uma consultoria. Mas não, a CETESB pegou esse documento para fazer, né? Está desenvolvendo ele com os vários setores, a Josilene mostrou 90 instituições, nem eu sabia disso. Né? Então, é isso, é a participação, é a adoção dessa informação enquanto uma realidade do nosso Estado. Essa é a ideia. Cadê o Bedulho? Né? a geração dos fatores de emissão, para que a gente possa comparar o nosso cimento, o nosso ácido adípico, né, como em termos de emissão de gás estufa, com o produto importado, o produto fabricado fora das nossas fronteiras. Para mostrar que o nosso produto, isso não precisa nem se fazer muita conta, muitos, a maioria dos casos, os produtos fabricados aqui são de menores níveis de emissão de gás estufa que os fabricados fora. Então, essa é uma característica que nós temos que ter. O inventário não vai trazer à tona problemas daqui. Quer dizer, vai trazer também. Mas vai mostrar, principalmente, as qualidades dos nossos produtos. Essa, eu acho que é o conceito básico que eu tenho encontrado na elaboração desse documento. Minhas últimas palavras, só agradecendo, então, a presença de vocês. Eu espero não ter me estendido muito.